A Rádio ONU vai conversar com a Ministra do Meio Ambiente de Angola, Fátima Jardim, está nas Nações Unidas para testemunhar a assinatura do Acordo de Paris. O Acordo Climático que foi conseguido depois de muitas negociações, Angola está aqui para trazer uma mensagem à comunidade internacional.
Sim, claro. Em primeiro lugar, estamos e somos solidários em estarmos regozijados com a rubrica do Acordo. Todas as partes engajaram-se naquilo que foi um diálogo bastante complexo, mas profícuo entre nós. Temos aqui a manifestação da nossa solidariedade para protegermos não só o nosso planeta, mas como também termos um novo modelo que, adotado os objetivos de desenvolvimento sustentável, vão, não há dúvida, melhor reforçar o pilar da sustentabilidade ambiental. Como sabe, alterações climáticas hoje representam um processo que todos temos que ver com grandes questões de desenvolvimento, como as questões de adaptação, aquilo que elas motivam de impacto, não só no desenvolvimento humano, mas como na planificação, na imprevisibilidade da utilização de financiamento. Estamos a ver que hoje a parte sul de Angola está a viver uma catástrofe e uma calamidade, porque temos anos em que chove muito e temos outros anos em que temos seca. Portanto, o prognóstico, a previsibilidade daquilo que constitui o clima e o que nós decidimos neste Acordo de Paris poderá, no que diz respeito a Angola, se nós estivermos capacitados, tivermos instituições, por outro lado, se tivermos também a possibilidade de incluir isto e integrar nas nossas políticas e nos nossos programas, nós vamos melhor saber gerir, porque as pessoas mais afetadas são as mais vulneráveis. Tivemos em Angola, na parte sul, nos últimos anos, e agora estamos até por todo o país, muita chuva. A chuva hoje já não afeta só, do ponto de vista de questões materiais, mas estamos a perder vidas humanas. Perdemos centenas, largas centenas de vidas humanas, com as últimas chuvas que estão a ocorrer em Angola, mas também estamos a ser afetados no programa que fizemos no que diz respeito à infraestruturação que no período pós-conflito, sobretudo com a paz, Angola investiu. Portanto, estamos a ver que com este acordo, como foram introduzidas todas estas questões, nós temos que meter, de facto, as alterações climáticas como um pilar importante do desenvolvimento sustentável para o futuro.
Angola está, neste momento, a enfrentar dificuldades, como vários países africanos, portanto, para investir no seu desenvolvimento. E este acordo prevê o financiamento aos países. Quais são as prioridades para Angola, para a aplicação destes fundos?
Bem, em primeiro lugar, programas de adaptação. E nós temos um Plano Nacional de Adaptação que identifica de imediato projetos na área agrícola para podermos garantir a sobrevivência e, por outro lado, a segurança alimentar das populações. Temos também projetos e um compromisso, aliamos-nos à iniciativa africana com o fomento e promoção e o financiamento para energias renováveis. Como sabe, nós somos um país que está agora a pensar a transição no que diz respeito à diversificação económica, mas no quadro da diversificação económica já estamos com um modelo de diversificação energética que é visível, mas que a longo prazo necessita de, naturalmente, financiamentos. Fizemos uma matriz energética, que essa matriz energética já é diferente da anterior. Temos naturalmente subalternizado o papel da matriz de petróleo, já vendo a questão das baixas emissões. A nossa prioridade é para a componente hídrica, mas temos também a solar, o aproveitamento de todas as fontes de energia. Mas, como os africanos definiram e muito bem a sua agenda, valorizando o nosso capital natural, desde as florestas, o solo, o vento, para em proveito, sobretudo, do progresso e bem-estar e um melhor desempenho do desenvolvimento humano. Portanto, o financiamento para Angola continua a ser priorizado para capacitação e adaptação em projetos na área agrícola, na área de uma melhor qualidade ambiental, sobretudo da água, dos solos, porque os solos degradam-se com a componente das alterações climáticas, a revitalização dos solos, mas, sobretudo, na educação das nossas populações. As nossas populações ainda têm hábitos tradicionais, fazem queimadas, não é? Temos que, naturalmente, fazer um programa que leve a reduzir o fabrico de energia através da biomassa para melhor aproveitarmos esses nossos recursos. Portanto, estamos em bom caminho, os programas estão identificados, as necessidades são inúmeras, os financiamentos, naturalmente, nós temos que aqui destacar o que, sobretudo, o Fundo Global do Ambiente tem participado em projetos para Angola e também a nível bilateral, e queremos destacar a União Africana, mas outros países que agora já começam a ver a oportunidade de podermos, a nível da solidariedade africana, integrarmos isto em bons projetos. Temos projetos de proteção da floresta, floresta tropical, como o caso da floresta de Mayombe, que também está incluído dentro de um projeto a financiar. A valorização e o inventário destas possibilidades também faz parte, naturalmente, de um pacote de projetos que Angola já os tem identificados e elaborados. Agora, o dinheiro, não há dúvida que, mesmo aquele que está a ser prometido às nações, é insuficiente para as nossas necessidades. Mas todos juntos podemos trabalhar e fazermos aqui assegurar um futuro melhor para as nossas gerações.
Falou aqui de contactos que vem tendo com os seus homólogos de vários países, que incluem a possibilidade da cooperação, o impulso à produção de energia sustentável.
Sim, nós temos várias experiências, mas queremos dizer que, cooperando, porque são desafios cujas experiências nacionais, locais, como referimos, vão se encontrar depois naquilo que constitui um somatório para melhor êxito dos desafios globais, mas queremos dizer que em África ainda precisamos de que os países desenvolvidos possam exercer um papel diferente na transferência tecnológica e num financiamento e tornarem mais baixas estas energias renováveis, sobretudo para os nossos países. Ainda consideramos que estão muito caros, continuamos com o diálogo, como apoiarmos, no fundo, e fomentarmos, se não tivermos uma visão mais solidária, sobretudo com países como Angola, que, como já referi, vive hoje a crise do petróleo, afeta também a nossa crise energética, mas temos uma estratégia para as energias renováveis e, dentro dessa estratégia, a cooperação, não há dúvida que é o melhor benefício que temos. Agora, os ministros do ambiente africanos têm estado a promover e a fomentar as energias renováveis, mas já há muitos exemplos. Estamos todos ansiosos de vermos o maior investimento do mundo de solar, de energia solar, em Marrocos. Mas também precisamos de centros para estudo, capacitação, e precisamos de melhor investigar, porque só dizemos que vamos fomentar energias renováveis sem sabermos, afinal de contas, que há lugares em que a intensidade solar é diferente de outros, que tipo de equipamento colocarmos. Portanto, isto tudo são grandes questões que pensamos que até 2030 e na agenda africana até 2063 nós possamos melhor definir, melhor cooperar, e não há dúvida a cooperação, transferência de tecnologia, mas sobretudo o suporte em tudo isto como um programa integrado será a melhor solução.
Uma colaboração com países da CPLP prevista?
Claro. CPLP, aliás, prioritária para nós. Começamos a ter um espaço social cada vez mais coeso, mais forte, porque somos países espalhados por vários continentes e, naturalmente, a nossa expressão, a nossa experiência, mas, sobretudo, o nosso modelo de desenvolvimento poderá também participar naquilo que são os desafios globais. Claro está que os países CPLP fazendo parte, sobretudo a maior parte africana, de países em via de desenvolvimento, tem objetivos. Temos o caso de Portugal, que pode perfeitamente mais e melhor ajudar. Isto que estamos a falar na questão de formação. Formação, Portugal, com as suas clássicas universidades, poderá dar uma melhor contribuição, mas também com as suas experiências. Porque Portugal, a nível de energias renováveis, tem na Europa um papel de destaque. Portanto, aqui temos a visão, temos a questão de Cabo Verde. Cabo Verde também investiu num programa preferencial para energia solar, etc. Em Angola, nós diversificamos a parte energética também com uma componente interessante, que surgiu da cooperação com o Brasil e dos quais estamos a ter resultados, que é o nosso projeto de biodiesel. O Brasil tem várias iniciativas de biodiesel. Angola, portanto, tem projetos, um projeto importante para a parte de gás, que é o projeto LNG, projeto muito importante de diversificação energética. A energia hídrica, estamos a duplicar a nossa componente energética, que passará em 2017 a cobrir uma grande parte das necessidades, mas também estamos a fomentar as energia solar. Ainda não temos, temos estudos, mas ainda não temos para a eólica nenhuma ação já implementada. Mas temos projetos em carteira que desde já convidamos os restantes países a nível da CPLP a emparceirarem, porque o setor privado aqui tem um rol muito importante. Nós somos políticas, somos instituições públicas, mas temos em instituições privadas, em iniciativas do setor privado, mas também naquilo que constitui a educação para este quadro de novo de desenvolvimento, temos em toda a sociedade civil a possibilidade de CPLP ser parceira deste importante desenvolvimento energético que pretendemos para o mundo.
Ministra, muito obrigado. Muito obrigado. Ao pôr a sua assinatura hoje no livro da ONU, neste acordo, o que é que vai significar para os angolanos, para que entendam melhor o espírito deste acordo do clima?
Eu penso que o mundo está numa nova era. Então todos os que rubricaremos o acordo temos de ser responsáveis por, depois desta longa discussão, levarmos os nossos países a poderem, com a adoção da nova era, criarmos uma oportunidade de, protegendo este diálogo, vermos como é que a sustentabilidade do nosso planeta possa, de facto, com prudência e bem-estar, assegurar a que, a partir do clima, possamos ter aqui uma grande questão global que nos possa unir para sempre. Portanto, protegendo com o clima, nós estamos a proteger a vida. E a vida, naturalmente, ela é o homem, neste caso, que mais afeta esta componente. Portanto, nós felicitamos as Nações Unidas, o Secretário-Geral das Nações Unidas, mas, sobretudo, temos aqui que felicitar a Convenção das Nações Unidas para as Alterações Climáticas. E à senhora Cristiana Felgueiras, que tudo se empenhou, todo o grupo técnico, para podermos ter no quadro do PNUA um dos mais importantes acordos que o mundo irá assinar. Portanto, está o ambiente de parabéns.